As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação de Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 49 anos na via pública por crime de violência doméstica. Aconteceu no Conselho de Batalha, Distrito de Leiria. A ação, efetuada no âmbito de um mandado de detenção, surgiu na sequência de diligências de investigação, tendo sido apurado que o suspeito havia agredido física, verbal e psicologicamente o seu pai, um homem de 80 anos, proferindo-lhe ameaças de morte diariamente, sendo que as referidas agressões já ocorriam de há cerca de um ano a esta parte. O indivíduo, que já havia sido detido e presente a primeiro interrogatório judicial no passado dia 1 de fevereiro, no âmbito do presente inquérito e sujeito a medidas de coação de proibição de contactar e de se aproximar da vítima, persistiu em proferir ameaças de morte ao seu pai e a exercer coação sobre o mesmo, levando a que a vítima vivesse um clima diário de pânico e terror constante. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Leiria, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. O país tem uma dívida para com o Conselho da Chamusca. Quem o disse foram os deputados Duarte Marques e Hugo Costa, eleitos por PSD e PS para a Assembleia da República, por ocasião do recente Médio Tejo em revista da ERTE, aqui numa análise à atualidade do distrito de Santarém e aos investimentos mais urgentes. Neste particular, a finalização do IC13 e consequente desvio do trânsito de mercadorias perigosas da vila assume papel essencial. Garantiram os deputados, que equacionaram mesmo uma tomada de posição mais dura por parte da Câmara e respectiva população da Chamusca, e que passa pelo eventual corte de estrada como forma de resolver um problema que se arrasta há cerca de 20 anos.
O problema da Chamusca não é a ponte da Chamusca. Aquela ponte sempre lá existiu. Não, o problema é que o IC3 não foi terminado. O problema é que o país meteu na Chamusca o maior centro do país de recolha de resíduos perigosos.
Isso mesmo, isso.
E o mínimo que tinham a fazer era por lá acabar o IC3 e tirar aquele trânsito do meio da Chamusca, porque ele é um perigo público. E nisto estou completamente de acordo com o que eu já não estou de acordo, é que o Governo não assuma aquela obra como prioritária no distrito. Aliás, o PSD não é propriamente um partido com muitos votos na Chamusca. Mas a prioridade que nós já estabelecemos muitas vezes, eu tive a ocasião a ter uma reunião de uma Comissão do Ambiente que veio reunir na Gulgan com os autarcas todos. Eu lembro perfeitamente por essa questão, já há 5 anos, qual é que o tom de acordo que a primeira prioridade em termos de estradas é a criação, é a concretização do IC3 para tirar o trânsito da Chamusca? Porque aquilo é um perigo público. Aliás, é um dever nacional
de respeitar a Chamusca.
Tratar bem a Chamusca. A Chamusca recebe a porcaria que mais...
Do país inteiro.
E é que eu discordo com... Eu não sei como é que aquela Câmara Municipal ainda não fechou aquela estrada. Como é que não fizeram um protesto? Como é que não fizeram? Não é que não é...
Até porque a Câmara é publicamente defendido.
Mas uma coisa é defender de 5 companhinhos quentes, outra coisa é fazer uma coisa. Não vale, Hugo, não vale a pena. É inacreditável. Se eu fosse Presidente de Câmara daquele sítio, ou do que é que se fosse, é inaceitável. Como é que aquela obra não é a prioridade?
Já agora, se o Duarte fosse Presidente da Câmara da Chamusca, o que é que faria?
Eu soubesse que já tinha fechado aquela estrada que a população há muito tempo. Porque é demasiado. Uma coisa é esperar 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Há quanto tempo é que aquilo lá está e não se resolve o problema? Pois é, que outra coisa.
O problema tem 20 anos.
Hã?
O problema tem 20 anos.
O problema tem 20 anos e devia ter sido acalculado antes. Aliás, foi prometido antes.
Foi prometido, foi garantido.
Era uma das condições.
Era uma das condições sinéticas.
Eu não percebo como é que não se faz. E para mim, desculpa, os fundos comunitários não servem.
Porque eu acabei de dizer e tenho que fazer com o orçamento do Estado, só haver fundos comunitários.
Aliás, nós tivemos esta discussão aqui várias vezes. E pronto, quando não há fundos comunitários, há a dinheiro do orçamento de Estado. O problema é que 85% do investimento público em Portugal é com fundos comunitários. E já não devia ser.
Concordo integralmente que é o maior problema que existe no Distrito de Santarém, a resolução daquele problema ambiental. Acho que, mais do que matéria, mais estarei disponível para apoiar todos os tipos de soluções mais duras que possam ser encontradas.
Até mesmo o corte de estrada.
Eu acho que a população que por vezes tem que encontrar soluções.
Tem que ajudar os políticos a encontrar soluções.
E essa é uma solução.
Pode ser uma solução.
Se há ETAR fiscalizada e acompanhada em permanência, é ETAR de Ceiça. A garantia foi dada à Hertz por Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém. Está então em causa, refira-se, a estação de tratamento de águas residuais de Ceiça, estrutura que serve o Conselho Ouriense, mas que está localizada na Sabacheira, em Tomar. Ao longo dos últimos tempos, a ETAR tem sido apontada como um dos focos de poluição do Nabão, situação, entretanto, negada à Hertz pela Agência Portuguesa do Ambiente, num cenário agora reforçado por Luís Albuquerque, que ainda assim centra atenções na questão dos separativos, que não dão para as encomendas.
Porque se há alguma ETAR que é fiscalizada e que é acompanhada quase em permanência, é aquela. Não só pelos nossos serviços, como por entidades externas. Periodicamente, todos os meses são feitas análises e os parâmetros que nós temos são de que a ETAR funciona bem. E por isso, nós em relação a isso estamos perfeitamente tranquilos, porque nunca ninguém nos disse que havia algum problema com a ETAR de Ceiça. Agora, existe um problema com os separativos. O que é isto? É as águas pluviais entram dentro das águas dos esgotos domésticos e vão ser encaminhados para as ETARs. Não só a de Ceiça, para qualquer ETAR do nosso país onde estes separativos não estejam bem feitos, acontece isto. E o que aconteceu, a última vez que aconteceu isto foi, agora recentemente, quando das últimas chuvadas, obviamente que, como os separativos não estão bem feitos, houve, digamos, como uma inundação de águas pluviais na ETAR de Ceiça. E ela tem uma capacidade para tratar 3 mil metros cúbicos por dia, e ela não trata nem de perto nem de longe esses afluentes. Teve dias em que entraram na ETAR 9 mil metros cúbicos de água por dia. E claro que a ETAR, por muito boa que esteja, por muito bem que esteja a funcionar, e está, não tem capacidade para tratar tanta água que ali chegou. E é isto que pode ter acontecido naquele dia. Por tudo o resto, não podem apontar nada à ETAR de Ceiça, nem a esta ETAR, que é aquela que as pessoas muitas vezes dizem que é a principal causadora de poluição do Nabão.
E a Câmara de Tomar sabe isso?
Tem noção dessas limitações?
Hoje não há Câmara de Tomar nem a Ourém, hoje é a Tejambiente. A Tejambiente é a responsável por tudo isso. E nós temos consciência disso. Agora, e a Câmara de Tomar também, para resolver este problema é preciso um grande investimento. É preciso um grande investimento. E para fazer esse investimento, claro que hoje as câmaras não têm condições para o fazer. Portanto, terá que haver aqui sempre um reforço ou através do Orçamento de Estado ou através de fundos comunitários para resolvermos de vez este problema que está identificado e que nós todos queremos resolvê-lo.
Tal como a ERT já adiantou em tempo oportuno, a freguesia de Olalhas viu reforçada ainda durante o mês de fevereiro a prestação de serviços à população com a instalação de um equipamento de multibanco no edifício da Junta. Esta era, de há muito, uma pretensão desta área geográfica do Conselho Nabantino, cuja população residente tinha-se de deslocar a outros pontos de Tomar e até mesmo a Ferreira do Zêzere para fazer um simples pagamento ou levantamento. Jorge Rosa, presidente da Junta de Freguesia de Olalhas, recordou o processo demorado que levou à instalação do ATM.
É uma batalha de longos anos. E já levei tantas negas, e tanta burocracia, e o procedimento era complicado, porque não havia hipótese da Junta suportar essa situação. De forma, antes que agora foi possível, antes acordámos, fizemos as obras de ampliação, de adaptação ao multibanco, mais umas coisas, pronto, e é isso que está a funcionar. É uma máquina XPTO, porque penso que deve ser a mais nova aqui do mercado, muito funcional.
Consegue conceber.
Muito funcional, portanto, e as pessoas têm muita afluência e as pessoas adoraram.
Está instalado onde, concretamente?
Na Junta de Freguesia, abaixo da Arcada. Entre a associação das Olalhas, onde é basicamente quase na extrema dos dois.
Agora já não é preciso vir a Tomar, por exemplo, não é? Não é? É tudo muito mais facilitar.
Sim, mas é que eu normalmente, a Junta nem utiliza cheque, basicamente. É tudo transferência bancária. E então era mais cómodo às vezes ir a Ferreira do Zêzere, porque fica mais perto, tanto para estacionamento como para tudo, também mais à vontade. E era assim que eu fazia. Agora que agora sai à porta.
A junta é de facto um cliente também desta máquina.
Exatamente, porque fazemos todos os pagamentos, é tudo multibanco, porque quando é dizendo de emprego, seja naquilo que for, querem tudo a justificação. E assim é mais cómodo, porque os cheques também são caros, e de forma que é muito usual. Quase diário, a Junta utiliza o multibanco.
O Pavilhão Municipal Cidade de Tomar foi palco para a inauguração do Centro Municipal de Marcha e Corrida, que nasce de uma parceria entre Município, Federação Portuguesa de Atletismo e Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo. Esta estrutura promove e incentiva as populações para a prática regular de atividade física com acompanhamento especializado, melhorando a qualidade de vida através da prática regular de marcha e corrida, combatendo o sedentarismo e a obesidade e diminuindo as despesas associadas à saúde. Aspectos abordados por Diana Leiria, que recentemente tomou posse como diretora do ACES Médio Tejo.
Nós acolhemos estas iniciativas de braços abertos. Efetivamente, parece-me que o futuro passa por este tipo de articulações entre as várias entidades. Na verdade, quando a população em geral olha para nós de saúde, olha pensando sempre na doença. Mas, felizmente, nós nos cuidados de saúde primários não temos só a doença a nosso cargo, também temos a saúde. E a saúde passa pela promoção dessa saúde, que é algo que nunca se ouve falar. Fala-se muito em termos políticos, mas depois quando chega a hora da verdade, investe-se na doença ou no tratamento da doença e não se investe na manutenção da saúde. E é tão mais barato, como o Sr. Professor aqui disse, é tão mais barato tratar da saúde em vez de tratar da doença, porque estava a dar este exemplo de que o corpo humano, se pudesse ser quantificável, rondaria aos 250 mil euros. 250 mil euros não dá para pagar um ano diabético com insulinoterapia. Portanto, há aqui uma relação, se quisermos ir pelos termos financeiros, em que põe todo este tipo de iniciativas realmente como o nosso futuro. Ou avançamos por aqui, ou efetivamente vamos ter muita dificuldade em manter o nosso nível de prestação de cuidados, porque efetivamente os recursos são escassos.
No decorrer desta sessão, o vice-presidente do município de Tomar, Hugo Cristóvão, referiu que, embora não sendo uma iniciativa única na região, este centro vai contar com algumas novidades.
Não é novidade a questão dos centros de marcha e corrida, já existem de facto em alguns outros locais, portanto nesta ligação da Federação Portuguesa de Atletismo com algumas cidades, aqui temos de facto a novidade de ter de ser o primeiro que tem, digamos, uma ligação mais direta à saúde e portanto tendo durante um determinado período semanal um técnico disponibilizado precisamente pelo ACES, que faz o acompanhamento, aconselhamento, daqueles que efetivamente se inscrevam. Ou seja, depois os técnicos explicarão isso, essa parte um bocadinho melhor que eu lá em baixo, quando chegar da placa, mas naturalmente que não é obrigatório que alguém se inscreva para poder, lá está, são espaços urbanos e que estão à disposição de todos aqueles que os pretendam frequentar. Mas quem se inscrever tem de facto esse extra, e é um preço muito simbólico, são 10 euros anuais, e entre mais tem esse acompanhamento quando assim o entender, por parte do técnico.
Investimento de 5 milhões de euros e a criação de 72 postos de trabalho. São estes os números para já do contrato de subconcessão celebrado entre o município do Entroncamento e a Hoje Logistics, acordo que este que corresponde ao uso privativo das parcelas de terreno a que correspondem os lotes 10, 11, 12 e 13 do Parque Empresarial da Cidade dos Comboios. Está em causa, refira-se, uma empresa que explora e procede à gestão de parques multimodais para além da prestação de serviços logísticos, como a execução de operações relacionadas com a expedição, recepção, armazenagem e distribuição de mercadorias. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, em entrevista à Hertz, congratulou-se com mais este investimento no seu concelho.
Nós estamos a desenvolver um novo parque empresarial para a cidade, um parque empresarial com cerca de 20 hectares. Ainda não começámos as obras, porque já assinámos esta semana o contrato de adjudicação das obras do parque empresarial, mas já estamos a comercializar os lotes. E a Hoje Logística adquiriu-nos 4 lotes, no total de cerca de 45 mil metros quadrados, onde irá ser instalada uma plataforma logística integrada ferroviária e irá também ter ligações preferenciais com os portos de águas profundas, especialmente, neste caso, Leixões, também Sines e também a Figueira da Foz. É, como digo, um investimento na área da logística e que irá potenciar ainda mais esta dimensão do negócio aqui na nossa região. É um investimento que, numa primeira fase, de 5 milhões, mas nós temos a expectativa que possa ser ainda superior e que envolve, inclusive, a construção de um ramal ferroviário a ligar nosso novo parque empresarial ao canal ferroviário da linha do Norte. Se as coisas correrem como nós estamos a pensar, daqui a em junho do ano que vem, a empresa pretende estar a operar e já com grande atividade, na medida em que são os sócios, os associados desta empresa, são todos empresas experientes da área da logística ou da indústria e portanto, têm já negócios nessa área. E pensamos que em junho do ano que vem, 2021, será uma realidade, quer com os postos de trabalho que vão ser criados, quer diretos, uhum, quer indiretos, porque além dos postos de trabalho diretos, na ordem dos 60 a 70, haverá também uma série de postos de trabalho ligados com o transporte rodoviário que fará ligação com este parque logístico.
Está apresentada mais uma edição das Festas de Abrantes. Esta iniciativa, que tem por norma atrair milhares de pessoas a este território do Médio Tejo, conta com as presenças de nomes consagrados nacional e internacionalmente, casos de José Cid, Rita Guerra e o Coro de Gospel de Londres, que irá proporcionar um concerto único no mundo. As Festas de Abrantes serão de 9 a 14 de junho. Registro para a apresentação do evento a cargo de Manuel Valamatos, presidente da Câmara, que disse que os abrantinos são o melhor cartaz da festa.
Eu acho que o melhor cartaz é mesmo quando as pessoas vêm, tratá-los bem, fazer tudo o melhor que sabemos para os convencer a regressar. Mas em termos de comunicação, vamos também, obviamente, tentar reforçar os mecanismos de comunicação. Aliás, as redes sociais às vezes funcionam mal, mas, por exemplo, hoje temos essas armas que não tínhamos há 20 anos atrás, nós e todos, naturalmente, mas pronto, vamos procurar reforçar seguramente a comunicação, a forma como comunicamos, melhorar também a forma como comunicamos. Estamos muito empenhados e estamos muito dedicados a trabalhar também nesses domínios, por forma a conseguir chegar mais longe aquilo que é a nossa afirmação, aquilo onde somos diferentes e suscitar o interesse que as pessoas nos procurem, que as pessoas nos visitem. Os abrantinos são o melhor cartaz. Os abrantinos têm que gostar da sua festa, têm que se envolver com a sua festa e chamar os seus amigos todos, e já seríamos muitos, porque os abrantinos são muitos e estão muito espalhados pelo país e pela Europa e pelo mundo, e precisamos que todos os abrantinos gostem. Passei agora há uns dias esta mensagem: que a união faz a força, e este é um bom motivo, é um bom momento para nos encontrarmos desse ponto de vista. Todos juntos, todos a puxar pela nossa cidade, pelo nosso concelho, e quer no sentido de fazer o melhor, quer no sentido da promoção e promover da melhor maneira possível a nossa terra.
Registro ainda para as palavras do vereador Luís Dias, que começou por focar a sua intervenção na presença do Coro Internacional de Gospel de Londres.
Mais reconhecidos do mundo e que fará exclusivamente numa digressão mundial, o único concerto da sua digressão mundial em Abrantes. Terá três maestros. E para além dos solistas, quer da Orquestra Ibérica, convém salientar que a Orquestra Ibérica é construída exclusivamente para Abrantes. Terá também como a sua solista mais consagrada, a Anine Rose, que é alguém que constantemente fala-se muito do Brexit hoje. Nós hoje não fazemos um Brexit, fazemos um Brexit. E estamos a convidar também esta comunidade, esta vasta comunidade da Commonwealth, também a visitar Abrantes e de alguma maneira todos aqueles que falam português e inglês, porque o concerto vai ser muito em português. E depois com estes dois nomes, a Rita Guerra, vamos ouvir falar muito dela, ao longo dos últimos anos temos ouvido falar muito dela, mas vamos ouvir falar muito dela nos próximos dias. E os HMB, com o Weber Marques, são pura e simplesmente também eles cabeças de cartaz do Rock in Rio deste ano. Portanto, acho que está aqui conjuntamente com tudo aquilo que irá acontecer aqui na Praça Barão da Batalha, vamos ter um Grêmio aqui na Esplanada do 1º de Maio, na Barão da Batalha e depois na Praça Jovem, naturalmente tudo aquilo que vai ser construído a pensar nos nossos jovens e com o contributo fundamental dos nossos jovens, que eles têm sido muito insistentes nas opções e nas escolhas que nos têm enfim, apresentado. Algumas delas não se conseguem responder assim no imediato, mas teremos seguramente aquilo que será com certeza o melhor e o cartaz mais integrador de todos os tempos.
Chegámos assim ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.